Projeto Marqueteiro é uma iniciativa multifacetada que engloba podcast, e-book, cursos e outras plataformas. Sua missão central é transferir e transmitir conhecimento, visando aprimorar a eficiência e a eficácia das ações organizacionais. Explore nossos recursos diversificados para impulsionar o seu entendimento e desempenho no campo de marketing e vendas. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema é três estratégias essenciais para um atendimento de clientes eficaz e personalizado. Esse tema surgiu porque venho recebendo, através dos nossos canais de relacionamento, várias perguntas de ouvintes sobre atendimento a cliente. De fato, nós estamos na era do atendimento. Deixamos de olhar o atendimento como uma área, uma atividade de suporte para ser a principal atividade de uma organização. As empresas estão acordando para o fato de que o atendimento eficiente e eficaz gera resultados financeiros para a empresa, gera aumento de produtividade, gera um crescimento em relação à imagem da marca, tem uma série de benefícios que o atendimento pode trazer para a organização. O atendimento é uma ferramenta importante para captar informações sobre o mercado, informações sobre o consumidor, informações sobre o comprador, informações sobre os formadores de opinião. Consegue, através do atendimento, ter clareza em relação às práticas dos concorrentes. É possível, desde que tenha um atendimento bem preparado, bem estruturado, tratado a partir de uma visão estratégica, as pessoas capacitadas no processo de contratação para trabalhar nessa área, enfim, desde que haja esse ambiente, essas condições dentro da organização, o atendimento, sem dúvida alguma, é uma fonte para capturar informações de mercado e levar estas informações, claro, através das ferramentas de transmissão de dados dentro de uma organização, né, dos sistemas de vendas, dos sistemas de marketing, dos sistemas de gestão, através dessas ferramentas tecnológicas, é possível fazer com que cada área da organização possa trabalhar em função do mercado. Então, o atendimento tem, num primeiro momento, o papel de captar informações e identificar o termômetro do mercado. Depois, o atendimento tem um papel fundamental na transmissão destas informações para as áreas competentes, para que cada uma delas, dentro da sua atividade, possa tomar decisões. E depois, o atendimento tem o papel de levar, né, de devolver para o mercado as informações, as estratégias, de acordo com um planejamento, de acordo com um projeto, de acordo com um objetivo que a organização tem. O atendimento tem esse papel de se relacionar com o mercado e levar essas informações para que sejam transformadas em negócios. Então, o atendimento não é mais uma atividade apenas de suporte, é uma atividade essencial e fundamental para uma empresa que quer ter junto ao seu mercado um mercado fiel, um mercado competitivo, um mercado onde a sua marca apresenta diferenciais, e muitos desses diferenciais vêm através do atendimento, né? Nós encontramos vários relatos que consumidores disseram: olha, o produto era parecido, o preço muito próximo, as formas de comercialização eram também muito próximas, muito parecidas, a comunicação também era muito próxima. O atendimento foi o diferencial. O serviço de atendimento que foi prestado foi decisivo para que eu pudesse tomar uma decisão em relação a esse produto, em relação a essa marca. Então, é importante falarmos de atendimento. E eu venho recebendo muitas mensagens pedindo para falar disso, né? E decidi fazer esse podcast para mostrar três estratégias, não são únicas, não são só essas, mas três estratégias que são importantes, que são fundamentais para que se tenha um atendimento diferenciado, para que o atendimento possa ser um elemento estratégico por parte da organização, né? E trazer resultados financeiros, trazer resultados mercadológicos, trazer resultados sociais. A primeira estratégia, sem dúvida alguma, é a personalização do atendimento, né? A capacidade que a empresa tem de oferecer um atendimento personalizado. Não apenas entregar um produto personalizado ou customizado ou apresentar um preço flexível que possa se ajustar às características do cliente, ao valor que ele percebe em relação ao produto ou serviço. Não apenas ter vários formatos de canais que possam ser adequados, possam levar a conveniência adequada, a comodidade adequada, não apenas uma comunicação personalizada, mas um atendimento personalizado, uma capacidade que a empresa tem de entender o que o cliente quer, entender as necessidades, entender os desejos, as expectativas e a capacidade de desenvolver uma estratégia de atendimento de acordo com esse perfil, de acordo com estas características e de acordo com o momento que o cliente está num processo de decisão de compra. Então, oferecer um atendimento personalizado, né, envolve compreender profundamente, não superficialmente, mas profundamente, as necessidades específicas de cada cliente. Cada cliente tem uma necessidade que é única, né, que é particular, e é fundamental nos dias de hoje que a empresa possa captar aquilo que é único para ele, aquilo que é fundamental, aquilo que é importante para aquele cliente, e adaptar, obviamente, as ações mercadológicas, né, e fazer uma abordagem de acordo com estas características que são particulares. Então, isso pode incluir o uso de tecnologia, como banco de dados, data mine, data warehouse, né, e outras ferramentas tecnológicas. Envolve utilizar serviços, né, adequados de inteligência artificial, ou seja, tudo aquilo que é capaz de criar uma experiência memorável ao longo do atendimento e entregar algo que possa ser efetivamente relevante. Isso parece algo simples, mas é extremamente complexo. Aquilo que é relevante para o cliente, não para a empresa. Aquilo que é relevante para o cliente e poder entregar isso aí. É, muitas vezes você... Eu vejo empresas que entram em contato conosco e dizendo: ah, eu coloquei a possibilidade da pessoa comprar pelo WhatsApp. E a minha pergunta é: mas isso é relevante para o seu cliente? Ah, o cliente acha importante. Que cliente acha importante? Qual grupo de clientes que achou isso fundamental? Quantos clientes nós estamos falando? E o que isso é importante e impactante para ele dentro de um processo de decisão de compra? Então, muitas vezes, a fala, o discurso, é olhar para o mercado e as tendências e falar: ah, isso vai ser importante para o meu cliente. A pergunta é: o meu cliente acha efetivamente isso relevante? Então, é uma pergunta, né, que as empresas devem fazer antes de partir para um processo de personalização. E para chegar a um grau de personalização relevante, é fundamental a capacidade da empresa compreender as características específicas, únicas de cada um cliente e adaptá-las, né, customizá-las de acordo com estas características. Então, essa é uma tendência, é a primeira tendência que eu estou colocando das três que eu coloquei como proposta desse podcast, e que, sem dúvida alguma, se a sua empresa for capaz de implementar dentro de um processo de atendimento que envolve atendimento no front office, né, de acordo com o back office que a sua empresa tem, ou seja, a capacidade de transformar esse entendimento do mercado em ações organizacionais, sem dúvida alguma, vai tornar a relação mais eficiente. Vamos para a tendência 2 em relação ao atendimento, que diz respeito a abrir a possibilidade do cliente entrar em contato através de vários canais. Hoje nós estamos numa realidade que o cliente é que escolhe o canal que ele quer se relacionar em que momento. Muitas vezes, o primeiro contato com a empresa, com o produto, com a marca, o cliente, um cliente específico, ele pode escolher fazer isso através de um site. Um outro cliente prefere ir num ponto de venda físico para ter esse primeiro contato. O outro cliente prefere entrar em contato nas redes sociais e ver com um grupo de amigos e ter esse primeiro contato através da opinião de formadores de opinião. Então, cada cliente vai escolher em cada fase de um processo de decisão de compra, e é importante aqui, nós não vamos tratar disso, mas compreender as especificidades de cada etapa de um processo de decisão de compra e como essas etapas do processo de decisão de compra se comportam em relação ao seu produto, em relação à sua marca, em relação ao mercado de atuação, porque também varia. Não existe uma fórmula única do processo de decisão de compra para todos os mercados, para todas as situações e para todos os momentos. Então, é importante acompanhar esse processo de decisão de compra. E, cada vez mais, o consumidor quer ter comodidade e conveniência. E você aumenta a comodidade e conveniência, primeiro oferecendo possibilidades, né, que esse cliente tem de se relacionar com a empresa, não apenas comprar produto, mas se relacionar com a empresa. Muitas vezes eu tive atividades empresariais, atividades de consultoria, onde a etapa inicial de um processo de decisão de compra, às vezes, levava 2-3 anos, né? E que depois as etapas seguintes aconteciam em 3 meses, em 4 meses. Então, o timing, o tempo de cada etapa do processo de decisão de compra varia, e as pessoas envolvidas em cada etapa do processo de decisão de compra também varia. Então, nós precisamos ficar atentos e mapear, né, desenhar esse processo. E deu para perceber que, pegando a tendência 1, cada cliente, né, cada grupo de clientes, cada persona se comporta diferente. Então, é importante, a partir da tendência 1, montar a persona ou as diversas personas que a empresa tem, e acompanhando a evolução dessas personas e as modificações que essas personas vão tendo ao longo das mudanças ambientais que são apresentadas, e depois oferecer para eles, para essas personas, as várias possibilidades de contato. Então, a multicanalidade, né, e ter esses canais integrados, ou seja, não fazer com que o cliente, a cada vez que escolhe um determinado ponto de contato, inicie novamente todo o processo de relacionamento, ou seja, que essas informações elas sejam compartilhadas entre esses canais e que possa, independente da escolha, que a sequência do atendimento possa ser dada, né? Então, fundamentalmente, como tendência 2, é importante disponibilizar diversos canais de atendimento, como chat, telefone, e-mail, né, redes sociais, loja física, porque muitas vezes o cliente quer ir lá numa loja física, e fazer com que esses canais tenham uma estratégia única de atendimento. Claro, adaptando-se às características de cada um desses canais, que cada um tem as suas características, mas que eles possam atender de uma forma integrada, né? Isso é fundamental. Vai permitir que os clientes escolham os canais mais convenientes para ele naquele momento. Quantas vezes você, às vezes, falou, poxa, hoje eu vou comprar um produto X puxa, mas eu estou ocupado hoje, eu estou cansado, então vou pedir pela internet. Depois de alguns dias você vai comprar o mesmo produto, você fala, poxa, mas hoje eu queria ir lá no ponto de venda, né? Porque eu queria ver outras coisas, queria passear, queria sair de casa, queria ter uma experiência com o produto, enfim. Então as pessoas mudam o seu processo, né? de relacionamento, e a empresa ela precisa acompanhar essa dinâmica do mercado, né? Então isso vai fazer com que a experiência se torne mais consistente, mais unificada em qualquer plataforma. Agora, antes de passarmos para a próxima tendência, a tendência 3, é fundamental que quando uma empresa disponibiliza um ponto de contato, né, um canal de relacionamento, ela tem que ter bem claro as responsabilidades que cada uma destas plataformas irá exigir, né? Em termos de manutenção, de controle das informações. Hoje nós estamos sobre a regra da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e faz com que as empresas tenham cuidado na utilização das informações, de como elas vão utilizar, né, em solicitar, evidentemente, as autorizações, as permissões para que você possa ter um determinado tipo de relacionamento com aquela pessoa. Então, não é um processo simples, né? Você tem que ter todo um cuidado com as informações e saber se o back office vai dar conta de fazer o atendimento. É muito bonito eu falar, ah, entre em contato com a nossa empresa através do WhatsApp. E depois, internamente, não tem como você dar conta daquela demanda, né, daquele tipo de atendimento, as informações não fluem, não chegam, enfim. Isso, ao invés de melhorar a experiência fica dramática, né? Ou seja, uma péssima experiência. E aí aumenta as reclamações, a marca se prejudica, enfim, né? Tem todas as questões envolvidas. Então, é interessante você ter multicanais, desde que você tenha condições de gerenciar estes canais de uma forma adequada, ok? E vamos então para a tendência 3, né? Na tendência 3, diz respeito a esse treinamento, né? A capacitação dos profissionais para trabalhar com atendimento, né? Investir na capacitação contínua da equipe de atendimento. Antigamente, nós vimos as empresas contratando pessoal de atendimento com mão de obra barata, com uma atividade complementar, né, ou provisória. Muitas pessoas falavam, ah, eu vou trabalhar lá no atendimento porque eu estou desempregado e, enfim, enquanto não arrumo uma coisa melhor, o atendimento é a coisa melhor, né? Ele pode ter profissionais extremamente capacitados, preparados para fazer um primeiro contato, um segundo contato, né? Reverter uma situação negativa em relação à marca, em relação ao produto, entender a característica do cliente, adaptar as características, fazendo uma oferta adequada. Então, já foi a época de que atendimento era uma linha de produção, né? E que essa linha de produção massificava o atendimento fazendo venda de produto. Hoje, o atendimento é a área capacitada para gerenciar o relacionamento com o cliente. É uma área que tenha a capacidade de integrar todas as ferramentas do front office, fazer com que essas atividades do front office integradas estejam incorporadas à gestão organizacional, colocando o cliente, no centro das decisões da empresa, né? E depois cuidando da manutenção desse cliente para que o cliente possa trazer os resultados esperados, criando métricas de acompanhamento, enfim. E para isso precisa de treinamento, né? Precisa contratar pessoas de uma maneira adequada, precisa treinar continuamente, porque as ferramentas vão surgindo, os clientes vão se modificando, né? E isso vai garantir que a empresa tenha boas práticas em relação ao atendimento. E existem algumas pesquisas que dizem que um atendimento bem feito, bem estruturado, o cliente se fideliza, o cliente paga mais, o cliente fala positivamente para outras pessoas, enfim, só tem coisas boas desde que você tenha um atendimento eficiente, né? Existe a contrapartida, você não fazer um atendimento eficiente faz com que o cliente se frustre, busque opções de mercado, fale negativamente para as outras pessoas, né? Enfim, tem o lado negativo dessa história. Então, é importante. Quero fazer um atendimento diferenciado? Vai ter que investir em pessoas, vai ter que investir em tecnologia e vai ter que adequar os processos organizacionais, né? O fundamental é que se você tiver colaboradores bem treinados, né? E que eles possam ser capazes de lidar com todas as situações que aparecem ao longo do processo de atendimento, sem dúvida alguma vai ser um passo importante para que você consiga transformar o seu atendimento numa atividade estratégica por parte da empresa. Muito bem, como eu disse no início do podcast, não são só essas as estratégias essenciais, ou seja, treinamento, capacitação dos profissionais, ter uma visão estratégica, personalizar o relacionamento com o cliente, né? Não são só isso, né? Não são só estas questões que são importantes, né? Envolvendo canais múltiplos de atendimento, enfim, não adianta só, né? Você precisa ter um propósito, ter um objetivo e incorporar outras coisas, né? Nós apresentamos três, né? O multicanal, personalização e o treinamento. Seria um cara muito feliz em marketing, em gestão, em atendimento, se restringisse apenas a isso, né? Tem muito mais coisas, mas nós selecionamos para responder os nossos ouvintes esses três pontos que para 2024 vai ser algo fundamental para que as empresas incorporem ou comecem a incorporar isso nas suas estratégias, né? Então, a implementação disso não acontece do dia para a noite, né? Muitas vezes leva de 2 a 5 anos um processo de implantação, porque não é uma implantação apenas técnica, tecnológica, é uma mudança comportamental e isso leva tempo, né? Porque muitas vezes a empresa não tem um grupo de profissionais que possa dar conta esse novo formato, essa nova formatação, mas uma hora tem que acontecer, né? E é bom, né, que aconteça antes de que a empresa seja obrigada, né? Que a empresa possa começar, né, como um processo contínuo de transformação e aos poucos o consumidor vai percebendo essas mudanças e os resultados vão aparecer, ok? Então, queria passar isso para vocês. Peço mais uma vez que curtam os nossos episódios, o nosso podcast, né? Isso é muito importante para o crescimento do canal, né? As informações, elas não são cobradas, né? Não existe preço para que vocês possam assistir, né? Mas precisamos, para que o canal continue crescendo e se desenvolvendo, também do ponto de vista de estrutura, é importante que seja possível, né, captar recursos. E o seu papel como ouvinte, né, desde que esteja gostando, que esteja realmente transformando isso em valor, é importante que vocês colaborem, né? E o nosso pedido é apenas para que vocês curtam, compartilhem essas informações para que possamos atingir o nosso objetivo em 2024 de trazer novidades e novas ferramentas, né, novas plataformas para vocês, ok? Então, queria agradecer a presença de todos e até o nosso próximo episódio. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!